afetados é o seguinte: Minas Gerais com 448.880, Bahia com 431.786 e Santa Catarina com 411.631. O Sudeste é a região mais afetada e concentra 34,8% dos casos confirmados. Nordeste tem 25,4% e o Sul 16%. No mundo, mais de 47 milhões de pessoas já se recuperaram da Covid-19. 69.227.000 casos já foram registrados e mais de 1.575.000 óbitos foram confirmados. Estados Unidos tem mais de 15.820.000 casos registrados e mais de 296 mil mortes. Índia, Brasil e Rússia completam a lista de nações mais afetadas. Em relação às mortes e casos por 1 milhão de pessoas, o Brasil tem 31.563 infectados e 840 óbitos por milhão.
Pontualmente 10 horas.
Repita.
10 horas, termina aqui essa edição do nosso Jornal da Manhã. Ouvinte espectador, mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência. Continue com a nossa programação. Não se esqueça, todo o conteúdo para você, a hora que você quiser, no Panflix. Voltaremos amanhã, Adriana. Até lá.
Combinado. Até amanhã, 6 da manhã. Valeu, Thiago Berrais. Obrigada pela companhia de todas e uma ótima quinta-feira pra gente.
Natal já começou nas Lojas 100, com ofertas incríveis em até 10 vezes sem juros, no carnê ou no cartão. Só nas Lojas 100, você tem super ofertas em até 10 vezes, com uma entrada e mais 9 prestações mensais, sem juros. O crédito é fácil, rápido e aprovado nas lojas. Aproveite as facilidades do nosso carnezinho e um Feliz Natal para você. Lojas 100, Lojas
100. Jovem Pan Morning Show. Oferecimento Lojas 100. Já é Natal nas Lojas 100, com ofertas incríveis em até 10 vezes sem juros. Facilidade assim, só nas Lojas 100.
Jovem Pan Morning Show vai começar. Jovem Pan Morning Show está no ar. Jovem Pan Morning Show.
Bom dia para você, minha excelência. Tudo certo por aí? Tudo bem? Tudo tranquilo? Queria te pedir licença para entrar no seu rádio, para entrar na sua casa através das nossas múltiplas plataformas digitais, porque começa agora na programação da Jovem Pan mais um Morning Show, a sua revista eletrônica, sempre de segunda a sexta-feira, das 10 às 11h30 da manhã aqui na Pan. Comigo, Paulo Matias, Adrilli Jorge, Vinícius Moura, Paulinha Carvalho, Joel Pinheiro da Fonseca e o nosso querido Zé Maria Trindade. Então te faço o convite, fica com a gente até o final. Nesta quinta-feira, preenchendo aí a sua manhã, a gente conta muito com a sua companhia. Virou até bordão.
Suécia, querido!
Quem acompanha o Morning Show sabe que a gente já debateu a questão do lockdown, acho que umas zilhões de vezes. Em todas elas, ou quase todas, Adrilli Jorge saiu em defesa das medidas adotadas, ou não adotadas, pelo país escandinavo. Será que a predileção do nosso poeta pelos suecos tem a ver somente com o comportamento deles diante da pandemia ou é algo passional e enraizado, fruto dos anos em que passou lendo os livros de Stayeg, vendo os filmes de Ingmar Bergman e cantando a plenos pulmões os clássicos do ABBA? Bom,
ABBA e Derba,
genial. Eu não sei.
É minha cara,
eu não sei a resposta. O que eu sei é que ele vai ter que explicar a lotação em unidades hospitalares do país. Um dos únicos que não adotaram isolamento domiciliar como resposta à propagação do coronavírus. Senta que lá vem comentário de 5 minutos.
Se sobrar
tempo neste programa, a gente também vai falar da demissão do ministro do Turismo, da crítica ácida de Rodrigo Maia a Paulo Guedes e da morte do carrasco da seleção brasileira na Copa de 1982, Paolo Rossi. Tudo isso e muito mais a partir de agora, contando contigo no rádio, no YouTube e na Panflix. Bom dia, Vini. Este programa promete.
Pois é, já separei meu lugar aqui no camarote especial, minha pipoquinha, né? Já sei que eu não vou falar nada no programa hoje, porque essa pauta sobre a Suécia vai tomar todo o programa. O homem tá insuportável desde cedo, lá na redação, tá lá complexo. De manhã, já chegou falando sobre isso. Então se prepare, vai realmente pegar fogo o morning hoje.
Bom dia, Adriele Jorge.
Bom dia, Flor do Dia. Essa pauta da Suécia é uma não notícia e eu o provarei.
É a não notícia que ele está comentando desde as 7 horas da manhã.
A notícia é a imprensa ruim.
Ah, vamos
imprensa
falar.
Militante, os fiquem casistas.
Muito bem. Bom dia, Joel Pinheiro da Fonseca. Como é que você está para o duelo?
Bom dia, Paulo Matias. Esse é um daqueles casos, né, que a gente fica infeliz de ter que dar a notícia. Ih, e é alterou a deles desde ontem, na verdade.
Urubu.
Urubuzão. Como a gente tem que dizer, né? Avisei.
Alegria! Ah, vem cá, Urubu!
Não, não. Peraí,
que nem
tem
como... Calma,
eu tô falando, tá falando, eu tô falando.
Vini, pelo amor de Deus, me ajuda
não vai dar,
aí.
Hoje
preciso
não vai
tocar
dar.
O programa aqui, a situação vai
Paulinha,
começar a ficar crítica.
Paulinha, aproveita a hashtag pra você falar.
Calma.
Hoje não vai ter mais tempo.
Aqui. Vamos botar ordem, calma. Zé Maria Trindade, você sempre com a sua suavidade, a sua razão aqui. Bom dia pra você. Traz um pensamento importante pra gente, Zé.
O meu pensamento de hoje é que os sanfoneiros finalmente chegaram em
fevereiro. Representatividade.
Eu adoro Zé Maria Trindade exatamente por isso. Ele traz luz a esse programa. Muito bom. Paulinha Carvalho, bom dia para você. Eu queria te dizer que você só terá esta oportunidade de falar. Então aproveita,
Paulinha.
E fale qual que é a hashtag do Morning Show desta quinta-feira.
Olha... Você sabe que ontem me marcaram não sei quantas dezenas de vezes nessa matéria em relação à Suécia. Eu não sei porquê, mas me marcaram ali no Twitter várias vezes. Eu pus no nosso grupo e não ouvi nenhum comentário.
Eu tava conversando com o Dr. Osmar.
E assim que aconteceu, hashtag tive insônia. Pensando em como seria meu dia hoje, caso essa pauta... entrasse pro programa, e não é que entrou, às 4h30 da manhã, o nosso produtor, que acho que também teve insônia, mandou a pauta e eu constatei que hoje iria ouvir um comentário de não sei quantas horas de Adriele Jorge a respeito da Suécia. A gente quer saber aqui no Morning Show o que é que tira o seu sono, se você tá dormindo bem, hashtag tive insônia.
Boa, Paulinha. Hashtag tive insônia. Vamos bombar essa hashtag e levar para os trading topics. Calma, Adriele Jorge,
como
calma.
Os anjos que têm certeza do bem
tá tudo
que
bem.
Fazem.
Vai dar tudo certo hoje. Por enquanto, ainda não vamos falar de Suécia, não. Vamos falar da demissão do ministro do Turismo, porque esse assunto esquentou o noticiário político ontem, viu? Vamos conferir o que aconteceu na reportagem do Levi Guimarães.
O presidente Jair Bolsonaro demitiu o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio. Um dos motivos foi um conflito com o ministro da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, responsável pela articulação política com o Congresso. O entrevero se deu em um grupo de WhatsApp dos ministros do governo. Álvaro Antônio acusou Ramos de ter pedido a demissão dele ao presidente Jair Bolsonaro. Abre aspas. Ministro Ramos, o senhor entra na sala do presidente comemorando algumas aprovações insignificantes no Congresso, mas não diz o altíssimo preço que tem custado. Conheço de parlamento, o nosso governo paga um preço de aprovações de matérias nunca visto antes na história e ainda assim, na minha avaliação, não temos uma base sólida no Congresso Nacional. Tanto que o senhor pede minha cabeça para tentar resolver as eleições do parlamento, ironia, perde minha cabeça para suprir sua própria deficiência. Fecha aspas. Álvaro Antônio ainda chama Ramos de traíra e relata ter ido a Bolsonaro dizer que o ministro não tem capacidade para exercer o cargo que ocupa. Depois, no mesmo grupo, ambos chegaram a colocar panos quentes na situação, mas não evitou a demissão do ex-ministro do Turismo. No lugar dele, quem vai ocupar a pasta de forma interina é Gilson Machado, que estava na presidência da Embratur. Próximo de Bolsonaro, ele é presença constante nas lives semanais do presidente. Bolsonaro confirmou a escolha a um apoiador.
Está sabendo justo ou não? Você tá sabendo justo?
Já.
Foi ministro.
Eu sabia. Quando sai outra... Ministro, não sei. O Gerson é um cara muito competente nessa área.
Demais, esse amigão.
O outro tá fazendo um bom trabalho também, mas...
A troca no Ministério do Turismo pode ser parte de uma reforma ministerial em que um dos objetivos seria fortalecer a relação do governo com partidos de centro. Assim, além de manter uma base na Câmara, o Planalto poderia se fortalecer na disputa pela presidência da Casa. É comentada a possibilidade de, nas próximas semanas, a pasta do turismo ser repassada a um nome ligado ao centro. De Brasília, Levi Guimarães.
Bom, só para complementar, a nomeação de Gilson Machado como ministro do Turismo foi publicada hoje, quinta-feira, no Diário Oficial. Ô Zé, deixa eu te perguntar uma coisa, vem reforma ministerial por aí?
Esta é a força do trator daqui da Esplanada dos Ministérios, né? O general Ramos, o Luiz Eduardo Ramos, tomou ali a coordenação política do governo, fez mudanças, aproximou o presidente Jair Bolsonaro do Centrão e tem essas faturas aí a serem pagas. E em nome aí da disputa pela presidência da Câmara dos Deputados, esse é o papo. Mas acontece o seguinte, que Marcelo Álvaro Antônio, eu queria só explicar, porque é um nome cheio de nomes próprios, né? Na verdade, o nome dele é Marcelo Henrique Teixeira Dias. Ele adotou o Álvaro Antônio porque o pai dele era deputado federal, o deputado Álvaro Antônio foi vice-prefeito de Belo Horizonte, e ficou Marcelo Álvaro Antônio, mas esse não é o nome dele. Ele volta para a Câmara. Você está pensando que essa história de discussão em grupo de WhatsApp é só na sua família, entre seus amigos? O pau quebra por aqui também. E esse era um grupo, é um grupo de WhatsApp de ministros. Aí o Marcelo Álvaro Antônio, ministro do Turismo, já estava previsto para cair, ia cair, ele falou, você quer saber de uma coisa? Eu vou sair atirando. E colocou um textão lá no WhatsApp dos ministros, né? E nesse textão ele arrebenta com o ministro Ramos, né? Ele falou, olha, eu vou sair, lá em Medina se fala, sou igual barata, quando não roubo põe gosto ruim, ou roio põe gosto ruim. Colocou. Então, foi demitido, mas o ministro Ramos não vai indicar um centrão para lá, porque o ministro Álvaro Antônio alertou, estão me cortando a minha cabeça aqui para colocar um centrão. O presidente Jair Bolsonaro decidiu, então, colocar o sanfoneiro no lugar, em vez de colocar um centrão. Mas esta é a previsão, é preciso adequar o governo. Este é o projeto, esta é a arquitetura de poder elaborada pelo mandatário da política local, né, que é o Ramos, e por isso deve ter alguma adequação. O centrão está querendo poder, está querendo participar da Esplanada, e pode ser moeda de troca aí na eleição de Arthur Lira para a presidência da Câmara dos Deputados. O novo ministro aí é um sanfoneiro, aquele que tocou Ave Maria lá com o presidente, né? Lamentando as mortes de Covid. Ele, o trabalho dele no turismo, ele é dono de uma pousada lá em São José dos Milagres, no litoral ali de Alagoas, próximo a Pernambuco, e ele tem o propósito de popularizar o turismo. É uma pessoa bem relacionada e amigo de primeira hora do presidente, né, chamado ali de bolsonarista de primeira hora, e tem uma proximidade com o presidente Jair Bolsonaro.
A expectativa é, os dotes artísticos dele fizeram alguma, deram a ele alguma vantagem para esse cargo?
Não, foi a proximidade mesmo com o presidente Jair Bolsonaro, desde o início, de primeira hora, ele até influenciou apoios do presidente Bolsonaro lá em Pernambuco, levou uma candidata a prefeito de Recife para o presidente Jair Bolsonaro, ele tem uma proximidade com o presidente. E atrai ali no governo e do presidente essa ideia dele de popularizar o turismo, ele se preocupa com o valor alto das passagens aéreas, ele me disse que a passagem aérea é cara no Brasil porque não tem demanda, e aí ele disse que as companhias aéreas não se interessam pelo mercado brasileiro diante da alta judicialização, aí atrasou um voo, ninguém entra na justiça e tal, e isso assusta a entrada de novas companhias aqui no Brasil. Mas é uma ideia interessante para o turismo mesmo, viu? Interiorização, popularização e depois vender externamente o grande Brasil turístico, isso é um mercado muito bom.
Boa. Adriles, você gostou dessa troca?
Ah, eu achei trocar seis por meia dúzia, né? O Gilvan já era presidente da Embratur, fez um trabalho Gilson. Com o Gilson. Gilvan. O Gilson fez um trabalho em conjunto com
o Gilson.
Com o Marcelo Álvaro Antônio. E o Marcelo Álvaro Antônio, a que eu saiba, não entregou muita coisa de interessante. O Ministério do Turismo no Brasil é sempre um vácuo. É sempre um ministério entregue por interesses políticos, sendo que o Brasil tem um potencial turismo gigantesco. De melhoria, de possibilidade de atravessar crises, né? Todos os ministérios do turismo do Brasil, desde a época lá do Sarney, são absolutamente fracos e não investem exatamente nesse potencial. Agora, coisa de fifi, né? Coisa feia do Marcelo Álvaro Antônio. Sabia realmente que estava sendo fritado, queimado, e havia uma readequação da conjuntura do governo para adaptar o Centrão, porque, eventualmente, ele não tinha sido nada exatamente extraordinário, muito menos competente, e saiu igual uma fifi fofoqueira, pela segunda vez já fez isso com o ministro Salles, agora faz isso com o general Ramos. Uma coisa feia, uma coisa é falar para o presidente uma insatisfação direta em relação a um membro do governo, outra coisa é fazer isso num grupo privado do WhatsApp e tornar isso público. Isso é coisa de um caráter meio esquisitinho. A readequação do Centrão é fatal, não sei se o Gilson vai continuar. Eventualmente, quem reclama disso, já vi muita gente, o presidente prometeu que só ia mudar cargos do segundo escalão, mas não tem jeito, o Centrão é um peso importantíssimo para a base do governo e para a aprovação das reformas que são extremamente necessárias. Quem quer mudar isso, então, que faça uma reforma política substancial. O Brasil, eu volto a dizer, é um semi-parlamentarismo completamente difuso. E as pessoas nunca votam com a devida atenção aos seus deputados, aos seus senadores, e acham que o presidente manda. Não é assim. Enquanto a gente votar num legislativo espúrio, que tem, eventualmente, um centrão fisiológico que é necessário à manutenção do governo, todo presidente da República ou abdica de governar, ou sofre impeachment, como é o caso do Collor e da Dilma, que se colocaram contra o Congresso, ou tem que se adequar a um tipo de política mais ou menos fisiologista e tem que fazer alguma coisa nesse sentido, e é o que o Bolsonaro está cedendo nesse sentido para fazer. Oxalá o sanfoneiro tenha uma carreira melhor do que o seu antecessor, né? Enfim.
Muito bem. Joel Pinheiro da Fonseca, esse ex-ministro agora do turismo, teve aqueles problemas em relação às candidaturas laranjas. Sim. Do PSL, né?
Exato. Eu digo que essa troca, ela foi uma troca de ministro motivada por questões políticas, de articulação do governo. Ela teve como estopim final e como pretexto final essa explosão do Marcelo Álvaro Antônio. Isso aí foi usado até como, olha, depois dessa, você não tem mais como continuar aqui. Mas, independentemente disso, ela tinha muito boas razões para acontecer. E acontecer, na verdade, desde quase 2 anos atrás. Eu não entendi o que esse sujeito estava ainda fazendo no governo. Bolsonaro foi eleito, sim, Marcelo Álvaro Antônio era do PSL, era uma figura importante ali. Ele estava, então, de acordo com a aliança política do Bolsonaro, com seu próprio partido na época, né? O PSL colocou o ministro ali. Pouco depois surgiu esse escândalo do Laranjal do PSL, no qual o Marcelo Álvaro é uma das figuras centrais. Ele é acusado nominalmente ali por candidatos que dizem que foram laranjas, que tinham que repassar o dinheiro, que foram ameaçadas, ou seja, ele estava no centro desse escândalo. E mesmo assim, o Bolsonaro decidiu mantê-lo ali, mantê-lo e o manteve por aí 1 ano e meio depois de que surgiu o escândalo, até mais, não lembro mais direito quando é que foi. Ele não fez, que me conste, praticamente nada de útil pelo país. Tudo bem que este ano agora é um ano atípico, não tem turismo mesmo, mas mesmo no ano passado também não tivemos nenhum grande ganho do turismo, tivemos algumas gafes aí sim de comunicação, tentando vender o Brasil para o mundo, nada que nos honrasse, nada que nos fizesse brilhar lá fora. Então foi um ministério totalmente inócuo, com uma figura envolvida num escândalo de corrupção, claro, não condenado ainda, mas envolvido com acusações sérias de corrupção, e por fim, alguém que pertencia ao partido, que foi do presidente Bolsonaro, mas que não é mais, o partido com quem o Bolsonaro brigou, e que acabou apoiando até rivais dele, por exemplo, para a prefeitura aqui em São Paulo. Então, qual que era o sentido de manter uma figura tão comprometida, uma figura de um partido que não era mais do presidente, e uma figura que, do ponto de vista técnico da entrega, também não tinha nada, não estava fazendo nada de relevante ali. Então, para mim, demorou muito para sair. Que bom que agora saiu. Os motivos, tanto faz como tanto fez, saiu. Só que, infelizmente, me parece que no seu lugar entrará outra figura bastante inócuo ali. Não é por acaso que a gente, primeiro, tem dificuldade de lembrar o nome do Gilson Machado e lembra dele porque ele tocou sanfona numa live do presidente. Não é por acaso isso, é porque realmente dali, dali não temos muito o que esperar do ponto de vista da gestão. Por fim, sempre que eu falo desse tema, eu trago uma última provocação sempre. Será que o Brasil precisa de Ministério do Turismo? Ele sempre serve como uma peça de negociação política. Será que não estava na hora da gente enxugar isso aí?
Ah, precisa de um Ministério de Turismo efetivo, né, Joel? Porque todos são exatamente causa de troca de possibilidades políticas. É só ter um competente que se dedique realmente à questão turística no Brasil, que é de suma e extrema importância. O Brasil é um dos países com maior apelo turístico do mundo. Você não investir nisso de maneira acerba
mas
e não ter um Ministério
sem
efetivo...
Ministério.
É uma coisa... Hein?
Eu tenho a gente não tem nessa coisa do, de ter
a gente não tem um ministério também. Eficiente, não tem um ministério competente.
Todas as pastas podem promover turismo, Adriles. Enfim, vamos mudar de assunto aqui. Enfim,
esse é um assunto longo.
Chega desse assunto, exatamente. Vamos lá. Vamos adicionar mais uma pimenta aqui neste caldeirão político, minha gente. Ô Vini, dá para convidar para a mesma festa o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, e o ministro da Economia, Paulo Guedes? Sim ou não?
É, por enquanto não. É, não. E esse fim de festa agora para o Rodrigo Maia, né? O Zé falou aí na nossa última pauta em sair atirando. Parece ser o caso também do presidente da Câmara dos Deputados, que depois da decisão do Supremo Tribunal Federal não vai poder se reeleger, e ontem em coletivo ele aproveitou aí para dar uma cutucada na equipe econômica do governo, ironizou, né, a equipe econômica do ministro Paulo Guedes, dizendo que é uma equipe econômica que não tem pauta, que não tem agenda, mas tem muita promessa. Vamos ver.
E acho que não tem pauta, eu acho que não tem agenda. Não tem agenda para vacina, não tem agenda para os mais pobres, não tem agenda para recuperação econômica, para geração de emprego. Tem muita promessa. Você consegue fazer um livro, aliás, com 3 volumes das promessas que a equipe econômica fez e não botou nenhuma de pé até hoje.
Pois é, Paulo, e o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, também cobrou empenho para a aprovação da PEC emergencial que prevê medidas temporárias de corte de despesas e que está parada há 1 ano. E para fazer uma espécie de comemoração desta data, Paulo Matias, de 1 ano, Rodrigo Maia pensa em levar um bolo até o Congresso. Vamos ver.
Estou pensando em, para dar um alerta ao governo, trazer um bolo amanhã para comemorar 1 ano da promessa do governo de votar a PEC emergencial no Senado, 5 de dezembro de 2019, e já completou 1 ano e a PEC emergencial não foi votada. E se ela era importante no ano passado, para o próximo ano ela é decisiva.
Tá aí o Maia, todo irônico. Paulo Matias, o Ministério da Economia não comentou as declarações até o momento.
Ignora.
Muito bem. Zé Maria Trindade, ô Zé, o Rodrigo Maia sai em fevereiro agora, né? Talvez seja por isso essas reações dele. O que você acha?
Isso é uma guerra, né? São 2 disputas aí. A primeira disputa dele é com a equipe política do presidente Jair Bolsonaro. Aí tem aquela coisa de ex, sabe? Aquela história de ex, você dá uma olhada assim e vê o ex ali de braços dados com o outro e tal, é ex-amigo no caso. Inicialmente, logo no início do governo, um grupo de deputados ali, coordenados inclusive pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia, entendeu que o ministro da Economia, Paulo Guedes, era o porta-voz da área liberal do governo do presidente Jair Bolsonaro. Então, correram para dar apoio ao ministro Paulo Guedes. E chegou a um ponto que ninguém nem conversava com o governo e com o presidente Jair Bolsonaro e já se entendia diretamente com o ministro Paulo Guedes. E aí entrou o general Ramos, o tratorzão aqui da esplanada dos ministérios. Brigar com ele é ostracismo ou demissão. E falou nada disso. Paulo Guedes não vai mais falar com ninguém no Congresso Nacional. E Paulo Guedes transmitiu o recado para seus auxiliares, secretários e tal. Ninguém fala com deputado, com líder e com presidente da Câmara. Conversa política agora é com o ministro da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos. Aí o presidente da Câmara se sentiu ofendido, chateadinho, e cortou relações com o Paulo Guedes e começou a atacar o Paulo Guedes. Esta é a história, ex-amigos, né? Então tem esse rancor no meio. A outra disputa é o mercado interno, lá do Rio de Janeiro. Daqui a pouco, a família Bolsonaro vai disputar espaço no Rio de Janeiro com a família Maia, o pai e o filho lá, que são políticos no Rio de Janeiro, mesmo eleitoral. E no meio disso tudo está a disputa pela presidência da Câmara dos Deputados. Rodrigo Maia está se sentindo o máximo por ser inimigo do presidente Jair Bolsonaro. Ele já considera um privilégio. E é mesmo, né? Para despertar uma atenção de um governo, uma figura, ele mesmo se referiu como deputado de 70 mil votos, e é muito pouco para o Rio de Janeiro, elege vereador no Rio de Janeiro, e aí ele está se sentindo ali o adversário poderoso e está formando um grupo para disputar a presidência da Câmara com o apoiado pelo presidente, que é Arthur Lira. Então, este é o contexto aí desta briga e destas mágoas derramadas.
Muito bem. Joel, o Rodrigo Maia cobra bastante o governo, mas ele também está devendo algumas pautas importantes para a sociedade, né?
O Congresso também. Aí são os dois lados, de fato, atrasam muito, se perdem em discussões desnecessárias. Olha o quanto tempo a gente perdeu com essa discussão absolutamente espúria sobre reeleição das presidências das casas.
Sim.
Veio porque a gente podia estar discutindo mudanças relevantes para o Brasil, né? Coisa, então, sem sombra de dúvida, o Congresso também tem a sua culpa no cartório aí. Mas lembrando, não é só ele, a equipe econômica do Guedes também promete, às vezes lança coisas como a emergencial, mas não leva adiante a discussão também. Outras, ela promete que vai vir, mas acaba não vindo, como a reforma tributária. Outra, para mim, a reforma tributária, aliás, no ano que vem, uma reforma que ajude realmente a produtividade da economia, tirando esse peso bizarro dos tributos aqui no país, seria uma das primeiras prioridades. Mas a gente vê que realmente o governo se perde. E às vezes, e o Congresso também, entre prioridades espúrias e um monte de outras agendas, acaba que o que é mais importante para o Brasil some da agenda, é esquecido. Então você tem o Congresso com essas votações espúrias, você tem o governo Bolsonaro que é dizendo que ele vai para o Congresso, mas que o foco dele é discutir voto impresso. E nisso, as mudanças que o Brasil realmente precisa para avançar, para equilibrar suas contas, votar orçamento, votar reformas, isso acaba se perdendo. O governo manda um monte de reformas também, às vezes não escolhe um foco, um passo de cada vez. O Brasil está perdendo muito tempo aí. Eu acho que mais importante do que identificar culpados, ah, será que tem mais o Rodrigo Maia ou mais o Paulo Guedes aí no culpado? É um chamado da população a toda a classe de representação política e dizer, olha, precisamos, agora estamos assistindo e precisamos ver um comprometimento em votar e fazer aquilo que o Brasil precisa. Acabou esse tempo de ficar empurrando a culpa um para o outro. Eu tenho críticas profundas, sim, ao governo Bolsonaro, inclusive ao Ministério da Economia, especialmente nessa questão da tributária, acho que tem sido um freio de mão puxado muitas vezes, mas o Congresso também atrasa muito e estamos aqui cobrando e esperando enquanto aquilo que o Brasil precisa que seja feito atrasa.
Adriles, e para você, e essa postura do Rodrigo Maia, é uma boa sinalização, é um bom encerramento aí de mandato ou não?
É uma sinalização psiquiátrica de um ressentido, de um invejoso. Tentou promover um autogolpe de permanência no poder e como o golpe não surtiu efeito, agora está aí, invejosinho, acabou de tentar se aproximar do Paulo Guedes. Como o Zé Maria bem disse, é só porque não tem uma aproximação direta, agora tem que falar com o general Ramos, ele se sentiu diminuído, entendeu? O que, que o Maia fez em relação à pauta do Congresso que ele poderia? É um poder independente, ele pode atuar, sim, na formulação de uma reforma tributária, de uma administrativa, de uma reforma política, ou seja, o que, que ele fez em relação à PEC da prisão em segunda instância, para as pessoas começarem a cumprir pena em relação à segunda instância? Nada. Depois da reforma à Previdência, que ele chorando de maneira populista, colocou como se fosse mérito seu, mérito dele nada, mérito do governo, mérito da população que empurrou o Congresso a fazer uma pauta efetiva. Populismo completo. Quem fez perder tempo o país em relação a essa discussão inócua, vazia, de reeleição, que é expressamente proibida para o cargo de presidente da Câmara, foi o próprio Rodrigo Maia, aí que se coloca no lugar de crítico, de ombudsman preferencial do governo. Ele mesmo falou que não dava para fazer nada durante o ano de 2020, porque o importante era salvar vidas. Quem dizia que as vidas que são salvas, sobretudo na necessidade de uma reforma emergencial administrativa, tributária, de uma reforma política do país como um todo, foi o Bolsonaro. Ele falou que tinha que colocar isso tudo para o ano que vem, ou seja, ele esquece o que ele disse. Ele simplesmente sublima o fato dele, Rodrigo Maia, ter perdido um tempo enorme em relação ao seu narcisismo, à sua sanha pelo poder, e se coloca agora, um mês depois de ter tentado colocar uma aproximação em relação ao Guedes em nome de uma melhoria tácita do país, agora se coloca dessa maneira ressentida, invejosa, pequena, tacanha, menor ainda que os seus 70 mil parvos votos. Ou seja, é uma votação, como disse o Zé Maria, para eleger vereador. Vai voltar ao ostracismo, ao nada, de onde ele nunca deveria ter saído.
Muito bem. Zé Maria Trindade. Aqui, invejoso.
A Adriles é sócio-torcedor do governo Bolsonaro? O que, que é isso?
Não, eu sou sócio-torcedor da verdade. Eu acho um absurdo uma pessoa hipócrita...
Se vocês não ficarem quietos enquanto cada um está falando, ninguém lá, que está no rádio entende nada. Vai lá, Joel.
Se teve reforma da Previdência no ano passado, foi graças, em grande parte, a um trabalho, sim, do Rodrigo Maia, de conseguir esses votos. Se tem a discussão avançada com boas propostas na Câmara e no Senado, mas estou falando da Câmara agora, PEC 45 de reforma tributária, olha, também pode botar na conta do Rodrigo Maia. Se você teve a discussão do novo Fundeb, financiamento da educação, que o Ministério da Educação não fez nada, ele ia deixar vencer sem sequer discutir o ponto, agradeça ao Congresso, agradeça ao Rodrigo Maia. Então, Adriles não tem essa de ficar torcendo por um lado. Ambos atrasam, okay, sim, ambos têm erro, sim. O governo perde muito tempo com armas, com falsas discussões sobre meio ambiente, de coisas que nunca aconteceram. Não, isso... com pautas
falsas feitas, discussões tipo sobre meio ambiente única, que coloca você e outras tipo pessoas
moeda
aceita.
Tipo, moeda única Brasil-Argentina. Infelizmente, o governo perde muito tempo também, e você virar um torcedor do não, governo Bolsonaro contra o malvado do Maia. Desculpa,
análise Joel, ridícula. Joel, essa... deixa eu te falar uma coisa. Eu sequer citei o governo, eu não fiz nem crítica, nem apologia ao governo aqui. O que eu estou dizendo é o seguinte, primeiro,
deixa eu falar, Joel.
Primeiro, o mérito da reforma da Previdência é mérito do povo, que entendeu a tradução que o governo federal fez em relação à necessidade urgente e emergencial da reforma da Previdência. O Maia fez o que ele deveria ter feito. Não fez mais do que obrigação, colocou em votação. Depois não colocou na mesa nem reforma tributária, nem reforma administrativa, nem reforma política. E colocou, falou explicitamente, não há espaço para qualquer tipo de discussão esse ano de 2020 que não seja salvar vidas. Quem falou que deveria salvar vidas através de reformas, através de economia, foi o Bolsonaro. Eu não estou fazendo apologia e crítica a ninguém. Eu estou fazendo um registro histórico. E quem perdeu mais tempo ainda em relação ao seu próprio ego narcísico de colocar uma reeleição para uma coisa absolutamente espúria, que é taxativamente proibida pela Constituição, foi o Rodrigo Maia. Quem mais perdeu foi tempo fazendo isso, críticas acerbas ao governo e não ajudando em nada, foi o Rodrigo Maia. E agora muda de posição, sendo que duas semanas atrás ele estava puxando o saco do Paulo Guedes, agora fala que o Paulo Guedes tem que fazer um livro sobre promessas não cumpridas. Cara de pau, pelo amor de Deus. É hipócrita, ressentido e invejoso. A minha crítica é psicanalítica ao Rodrigo Maia.
Jodrilis, por favor, podemos encerrar essa questão e eu poder me despedir do nosso Zé Maria Trindade?
Beijo, José Maria.
Muito bem, agradeço. Muito obrigado aos dois. Zé Maria Trindade, um beijo para você, Zé. Eu amanhã te vejo por aqui, né, como em todos os dias.
Sim, e também confirmo a notícia importante. Amanhã será sexta-feira.
Boa, Zé, valeu. Abração, querido. Gente, eu preciso dar um registro aqui de uma notícia triste que aconteceu hoje. O Joseph Safra, um dos maiores banqueiros aí do mundo e do Brasil, o homem mais rico do Brasil, faleceu hoje. Ele que tinha uma fortuna estimada em 23,3 bilhões de dólares em 2020, o 37º homem mais rico do mundo pela revista Forbes. Faleceu aos 82 anos de idade, deixou a mulher, a Vicky, os filhos Jacob, Esther, Alberto e Davi, 14 netos. Então, os nossos sentimentos aí a toda a família do Joseph Safra e também a toda a comunidade judaica, porque a gente sabe muito bem da importância que o Safra tem para esse povo judeu. Vamos nessa então. Amigos, atenção aqui. Atenção. Parem tudo que vocês estão fazendo agora. Eu queria fazer essa sugestão. Para. Você está na tua cozinha, da tua sala, da tua casa. Você está na tua sala. Você está conversando com a tua família agora. Para. A gente vai falar da Suécia. Paulinho, tá faltando leito lá no Oásis do Adriles?
Ai, gente, vamos lá. Adriles, se segura. Desliga esse microfone dele para não interromper, senão ficar mais longo do que é para ser. Ó, John Eriksson, que é o chefe de serviços de saúde de Estocolmo, a capital da Suécia, apelou às autoridades nacionais para enviar enfermeiros especializados e outros profissionais de saúde. Isso porque essa segunda onda da Covid-19 lotou as unidades de tratamento intensivo. Então, para vocês terem uma ideia, na sexta passada eram 748 pacientes sendo tratados ali, nessas unidades, e aí na quarta já eram 814. O número se compara a cerca de 1.100 pacientes internados durante o pico ali da doença no começo da Covid-19. Ontem, o governo também pediu ao parlamento que concedesse mais poder para que ele implementasse medidas de bloqueio, como, por exemplo, o fechamento de shoppings e academias. Sobre essa questão da adesão da população a essas medidas de prevenção, o chefe do Serviço de Saúde de Estocolmo apelou dizendo o seguinte, ó, não pode valer a pena tomar drinks depois do trabalho e correr para comprar presentes de Natal. As consequências são horríveis. Esse aumento de hospitalizações e mortes relacionadas à Covid-19 na Suécia nas últimas semanas levou o governo a mudar um pouco ali e a impor certas restrições aos seus moradores, que vão desde a proibição de grandes reuniões, então, por exemplo, no máximo 8 pessoas. Beijo pro Dória, hein, Adriles? Não sei. E aí também restrições à venda de álcool e fechamento das escolas, que regrediram aí para o sistema de aula remota até o final do semestre. Aí tem sempre os números da economia, o Joel traz toda vez aqui os números, né? O produto interno bruto do país caiu 8,5%, o desemprego deve aumentar 10% no início de 2021, de acordo com informações do Banco Central. E aí a gente tem uma outra questão que está acontecendo ali com donos de restaurantes, hotéis e lojas. Porque existe uma contradição quando você deixa aberto, por exemplo, e não dá estímulo financeiro, porque afinal os comerciantes estão abertos. Então, tem aqui o relato de um comerciante que diz o seguinte: isso é pior do que um bloqueio, tem sido um ano catastrófico para todos. Eles não nos fecham, então não nos dão nenhum apoio substancial, mas dizem para as pessoas não irem a restaurantes. Aí a gente tem também a história do epidemiologista-chefe da Suécia, que apostou na imunidade de rebanho e que agora já admitiu que isso de fato não vai acontecer, que tem uma evidente aumento aí na disseminação da infecção. E temos os números, vou trazer aqui alguns, porque agora o Adriles daqui a pouco vai começar, calma. A Suécia tem 304.793 casos confirmados, 7.296 mortes. A Dinamarca, por exemplo, tem 97.357 casos e 904 mortes. E a Noruega, 39.525 casos e 361 mortes. Vocês têm aí alguns gráficos. Acho que esse é do índice da doença, né? No começo aqui da pandemia e agora a fase que a gente está vivendo no aumento. E tem um outro gráfico também que mostra o aumento no número de mortes aí na Suécia, sendo atualizado diariamente. Tem até um ouvinte nosso aqui que trouxe uma atualização no Twitter, mas como eu não pude verificar a tempo, eu não vou nem trazer, mas dá para perceber o aumento do número de mortes se comparando ao início da pandemia do coronavírus. Estão abertos os jogos aqui no Morning Show de discussão a respeito desse assunto relativamente novo.
Ok, Paulinha. Jodriles, regras aqui, hein, para a gente não descambar, porque daqui a pouquinho tem intervalo comercial. 2 minutos para cada um. A começar pela lacração de Joel Pinheiro da Fonseca, que será rebatida por Adriles Jorge.
Pois é, não tem lacração nenhuma. Tem apenas a lenta e paulatina e constante refutação das mentiras que nos foram vendidas por alguns formadores de opinião já ligados ao governo ao longo aí de meses. De que, primeiro, a Suécia já tinha imunidade de rebanho, já passou e foi um ótimo caso de sucesso. A Suécia, desde o início, teve entre os países um número de mortes mais altos do mundo, especialmente se comparada aos vizinhos dela, os outros países nórdicos, a Alemanha, Dinamarca, Noruega, enfim. A Suécia sempre esteve nos piores aí. Na primeira onda dela, morreu assim, uma quantidade de idosos no país muito grande e a Suécia pagou um preço altíssimo por não ter se fechado lá atrás. Mas acreditou-se por alguns meses, talvez algumas semanas, de que tá, o pior passou e agora, portanto, a Suécia não vai, embora tenha morrido muita gente, agora o pior passou. Não, está voltando com tudo. Hoje em dia, em mortes diárias por milhão de habitantes, a Suécia já está pior que o Brasil. Está morrendo mais gente lá proporcionalmente à população do que no Brasil. O Brasil não é um caso de sucesso também. Então a Suécia está vendo a pior e agora chegou a isso. Chegou a capital da Suécia dizer que seu sistema de saúde, as suas UTIs estão colapsando. Isso não é em Manaus, isso não é num país pobre, isso é na Suécia, uma das nações mais ricas do planeta. Chegou ao ponto do epidemiologista-chefe da Suécia, Tegnell, dizer que buscar a imunidade de rebanho é fútil e imoral como uma estratégia. E, no entanto, a gente via aqui, por exemplo, o Adriles dizendo programa depois de programa, não, tem que ter imunidade de rebanho, a Suécia já tem a imunidade de rebanho. Gente, esse povo negacionista... Esse povo tá chegando as mortes, rapaz. Esse povo negacionista...
Que morte, cara, morreu ninguém ontem.
Disse que ia ser 800 mortes no Brasil. Disse, Osmar Terra, que a epidemia acabava em maio. A gente está em 170 mil mortes. Esse povo errou absolutamente tudo e ainda tentam dar lição de moral. Agora, Adriles, pode, por favor, dar a sua distorcida aí para provar
seu ponto. Ok, Joel Pinheiro, tempo encerrado. Adriles Jorge, 2 minutos.
Isso é uma não notícia. Isso é uma deturpação da realidade. E eu não vou distorcer nada, eu vou dar números. O Worldometers, que é um dos maiores sites que fazem a média da doença e das mortes, revelam que doentes da ordem grave na Suécia são 251. 251 em 10 milhões. Os internados em Estocolmo, no hospital de Estocolmo, são da ordem de 800. Os graves na UTI são 83. Então você, telespectador, perceba, 83... pessoas na UTI, é uma hecatombe terrível. De ontem para hoje não morreu ninguém. O índice de letalidade se mantém, se há algum tipo de aumento, há um aumento em toda a Europa. Ou seja, esses números comparativos são complicados. Argentina, Peru, Inglaterra, França, Espanha, todos os países que praticaram, todos esses fiquem casistas, praticaram lockdown. Todos têm números piores que a Suécia. A Suécia, até 2 semanas atrás, estava em 15º lugar no número de infectados. Hoje está em 19º. Se a toda a epidemia acaba antes da vacinação por uma imunidade de rebanho. Se esse vírus, que é novo, que é desconhecido, ainda demora, pode ser que se projete até o momento em que se alcance essa imunidade de rebanho. Pessoas mais jovens estão sendo infectadas, pessoas estão saindo de casa, pessoas estão não mais cumprindo medidas de restritivas de distanciamento social, o afluxo turístico na Europa aumentou e isso pode ter tido efeito, claro, e teve no recrudescimento de casos não só da Suécia, mas de toda a Europa. Não há relação alguma em relação a lockdown com baixa de números de casos. A Argentina assim o provou, o Peru assim o provou, a Espanha assim o provou, a França... Não, já acabou?
Ok, 2 minutos, tempo encerrado. Eventualmente... Obrigado, Adriles, tempo encerrado.
Não, mas
30 segundos para a réplica de Joel Pinheiro. Ou seja, Joel Pinheiro,
é que o
calma.
Argumento...
Vai lá.
O pior de tudo é que havia esse argumento, tem que preservar a economia e tudo. Como a Paulinha bem disse, a economia da Suécia também não foi preservada. Ela não só morreu muito mais gente do que os demais países nórdicos que fizeram sua lição, como também a sua economia caiu mais do que a deles, prejudicou mais, o desemprego subiu, os restaurantes estão reclamando. Por quê? Porque o governo não deu auxílio econômico. Aqui no Brasil, a parte econômica, o governo fez direito. Olha, deu auxílio econômico aos negócios, com o Pronamp, às pessoas. Lá não, lá é tudo aberto, então deixa quebrar. Infelizmente, é uma tragédia que a gente está vendo.
Obrigado, Joel. 30 segundos, Adriano.
Em relação ao auxílio econômico, a parte do governo, de assistência social, isso é outro assunto. A questão é o lockdown, o isolamento e medidas restritivas, e hoje até a máscara é contestada como medida restritiva, não teve nenhum papel importante na redução de infectados, muito menos na redução de mortes. E economia, de novo, Joel, economia é uma coisa interligada entre países. Se todos os países se fecham e um se abre, não adianta nada. Porque a economia é uma interconexão comercial entre os países. Se a economia da Suécia está ruim, okay, e está menos rica que a maioria dos países, okay, não é culpa da Suécia. Okay, é culpa do isolacionismo errado, que não deu certo
Paulinha
em
Carvalho.
Nenhum lugar do mundo.
Paulinha Carvalho, 1 minuto para a gente fechar aí para o break.
Rapidinho aqui, o nosso ouvinte mandou o link do site sueco, que traz a atualização nos dados de morte. De quarta-feira até hoje, 58 novos óbitos na Suécia, Adriles.
Hoje não dava nenhum.
Muito bem.
Então é errado, tem um erro aí.
Gente, 10 horas e 43
Acabou
minutos.
Acabou de sair às 10 horas. Então saiu. Vou te mandar aqui.
Mas são de 24 horas ou de mortes acumuladas? Tem que ver isso também.
De quarta até hoje.
Tá.
adicionado ao número que eu dei no final da minha
muito
nota,
bem, mas volto a insistir, são 83 Adriles, pessoas Adriles, internadas em UTI.
Adriles,
83. Isso não
gente,
é uma hecatombe.
Vamos para o intervalo comercial. São 10 horas e 44. Já, já a gente está de volta. Horas e 49 minutos, estamos de volta aqui com o Morning Show na programação da Jovem Pan. E olha só, gente, o YouTube tomou uma medida contra materiais que alegam fraude eleitoral nos Estados Unidos. Quais os detalhes, Paulinha?
Pois é, à medida que a maioria dos estados americanos vai verificando aí os seus resultados eleitorais, permitindo que a gente quase, eu não sei quando vai ser esse dia, né, que a gente vai poder dizer que de fato Joe
Acho
Biden
que é dia 14, segunda, não é?
É, quando empossar, né, eu não sei. Mas por enquanto é o candidato eleito do Partido Democrata, Joe Biden. Essa vitória está se confirmando cada vez mais, e a partir dessa informação, dessa confirmação dos estados americanos, o YouTube começou a intensificar essa remoção dos vídeos que trazem o que eles consideram uma desinformação sobre as eleições de 2020 nos Estados Unidos. Então, assim, vídeos, por exemplo, que questionam a vitória do Biden em relação a falhas generalizadas em software. Esses vídeos vão ser excluídos. Erros na contagem de votos vão ser excluídos. Entre outros, os vídeos que tragam aí essas informações que o YouTube considera que estão aí ludibriando o espectador. O YouTube afirmou que poderá manter conteúdos sobre fraudes eleitorais caso eles tenham um tom educativo, científico, artístico ou documentarista e que não endossem tais teorias. É, eles imaginam agora que muitos vídeos aí de Donald Trump e seus aliados possam ser banidos ali do YouTube. Você sabe que desde setembro a gente tem aí mais de 8 mil canais e milhares de vídeos que foram removidos da plataforma, considerados prejudiciais e enganosos. Então, intensificando, vamos ver aí quais serão as reclamações que surgirão a respeito desses vídeos deletados ou removidos, de acordo aqui com as intenções do YouTube.
Boa, Paulinha. Adriles, o YouTube erra ou acerta aí nessa história?
Não, o YouTube é um erro nesse sentido. O YouTube está fazendo e promovendo censura, censura à liberdade de expressão. Você tem uma eleição, ainda que seja, tudo indica que vai dar o Biden, mas é uma eleição que tem acusações e acusações graves de fraude. Você tem auditores, fiscais, em juramento. Nos Estados Unidos, se você cometer perjúrio, você vai para a cadeia. Falando e alegando de maneira peremptória que houve fraudes, que houve células adulteradas, que houve mortes votando, que houve software adulterando, que houve translado de células só em favor do Biden. Você tem o Texas agora processando 4 outros estados em nome da possibilidade de fraude. A possibilidade de fraude, em que pese o fato de ser atestada ou não em vários estados americanos, é uma realidade. É uma realidade concreta. Se isso vai mudar ou não o resultado eleitoral, ou se isso vai indicar que a eleição foi suja ou não, é outra coisa. Agora, você impedir a veiculação e num tom pernóstico, dizer que tem que ter um tom educativo, um tom esclarecedor. Foi esclarecedor, por exemplo, quando o Facebook proibiu o Trump de falar uma coisa óbvia. Censurou, deletou o post de que crianças eram transmissores muito menos efetivos do coronavírus, uma verdade absoluta em conteste. Isso é perseguição política. Ou seja, vários posts do Bolsonaro, do Trump, de pessoas que não se coadunam em relação ao uso de máscara, estão sendo deletados, estão sendo perseguidos. Ou seja, quem são esses fact-checkers do Facebook ou do YouTube que seja? Aí a gente volta exatamente à mesma questão. O Zuckerberg já disse. Os meus colaboradores, as pessoas que trabalham comigo, são todas de esquerda, são todas progressistas. O Jeffrey Dorsey, o CEO do Twitter, num depoimento dado ao Ted Cruz, o Ted Cruz colocou ele na parede. Como assim você coloca certas coisas de contestação quando há alguma coisa de fraude? Você, o Twitter, o Facebook, o YouTube, agem hoje não como plataformas vazias que recebem conteúdo, mas como editores. E editores movidos e orientados por uma dada ideologia. Por isso, Joel, por isso que a eleição a gente tem exatamente... A gente não dá para dizer que a mídia ou as redes sociais podem endossar um presidente eleito. Acabou essa tradição. Porque a mídia e as redes sociais têm dono, tem um dono ideológico, tem um viés progressista, tem um viés esquerdista. Elas querem não exatamente dar voz e expressão a todas as pessoas, mas elas querem moldar essas vozes, inclusive colocando no plano da censura. Quem são os fact-checkers? Quem vigia esses fact-checkers? Quem vigia ou vigia? E esses fact-checkers têm nome, sobrenome e orientação. O Mark Zuckerberg já disse, são todos progressistas e esquerdistas. A gente vive numa ditadura pseudo-progressista.
Joel, e para você, o YouTube erra ou acerta?
Eu acho que o YouTube, assim como outras redes sociais, eles têm tentado, entre erros e acertos, essa eu considero um acerto, eles têm tentado ter alguma responsabilidade pelo tipo de conteúdo que a plataforma deles é utilizada para promover. Se eu tenho uma plataforma gigante e essa plataforma virou, na prática, um dos grandes canais do debate público da sociedade, não temos como negar isso. Hoje em dia o debate público se dá, eu diria que majoritariamente nas redes sociais. Então virou um canal central do debate público. E eu permito que mentiras, fake news, sejam difundidas assim para milhões e milhões de pessoas. Eu acredito que eles, também por pressão, é verdade, do Congresso americano, desde a eleição do Trump lá atrás, eles botaram um pouco a mão na consciência e disseram, não, vamos tentar controlar isso aqui. Não é fácil, existem questões reais ligadas a isso. Quem é que vai decidir o que é, o que não é? Embora tenha casos gritantes, né? Algumas alegações de fraude eleitoral já arquirrefutadas aí, que você vê que voltam, com teoria da conspiração, envolvendo Obama, envolvendo urna eletrônica, as conspirações que alegavam aqui no Brasil, isso aí você já sabe que a gente está cansado de saber que é tudo mentira. Toda a argumentação do Trump para negar que perdeu até agora é baseada em fake news de WhatsApp. Tanto é assim que até o advogado dele, o Rudy Giuliani, pobre figura, uma figura que se desqualificou tanto, se rebaixou tanto nesses últimos anos, ele mesmo não foi capaz, não teve a coragem de levar grande parte dessas acusações que ele faz nas redes sociais para a justiça, para dizer na frente de um juiz que realmente ele tinha provas de que houve um tipo de fraude. Porque não é. É tudo conteúdo de WhatsApp da pior espécie, de que mortos votaram, de que deu glitch na máquina, de que votos foram jogados fora, enfim, todo tipo de alegação aí, tudo fake news, está sendo tirado do ar pelo YouTube com razão, porque não é possível você desinformar de forma tão intencional assim a população por tanto tempo, e está criando um mundo paralelo nos Estados Unidos. Assim como a gente tem o Brasil paralelo aqui, a gente tem os Estados Unidos paralelo ali, em que grande parte do eleitorado republicano sequer acha que o Trump perdeu e que não está disposto a reconhecer o novo presidente. Isso aí é perigoso. Isso aí, se você leva isso aí mais alguns anos, esse tipo de clima, você promove uma quase guerra civil no país. Então, a desinformação, a epidemia de fake news, a polarização radical, as difamações, as milícias digitais, elas promovem uma situação muito perigosa e uma deterioração muito perigosa do tecido social. Correto o YouTube em não permitir vídeos puramente desinformativos, de propaganda, de desinformação da pior espécie, que é tudo que o Trump tem hoje em dia. Porque, minha gente, ele perdeu. Ele vai ter que, em breve, reconhecer o inevitável. Não seja você mais tapado do que o próprio Trump, uma parte interessada nisso, você que não é parte interessada, você que só assiste, não seja apenas um idiota útil nas mãos dos piores interesses e dos mentirosos mais inescrupulosos da República Americana.
Sabe o que é mundo paralelo, Joel Pinheiro da Fonseca? É uma mídia que acusa o presidente de ter ou ter a intenção de perseguir negros, perseguir mulheres, perseguir LGBTs. Nada dessa notícia foi proibida pelo YouTube ou pelo Facebook ou por qualquer rede social e foi encampada em grande medida e é até hoje por grande parte da mídia. Sabe o que é mundo paralelo? Deixar que pessoas achem que hackers russos influenciaram nas eleições ou que as próprias redes sociais deixaram que pessoas, em sua livre expressão, pudessem de alguma forma influir na direção da eleição do Trump. Sabe o que é mundo paralelo? Você dizer que não há total, só tem fake news em relação a fraude, quando o próprio estado do Texas, ontem, está processando 4 outros estados sobre possibilidade de fraude. Existe uma intensa judicialização da eleição americana, não é produto de WhatsApp. Existem pessoas, existem auditores, existem fiscais, existem procuradores colocando a mão na merda e dizendo que houve fraude nos Estados Unidos. Se essa fraude teve um contingente suficiente para alterar as eleições, ou se vai, isso é outra discussão. Mas negar o fato que houve fraude, negar que a mídia é partidária, negar que as redes sociais estão cerceando a palavra de conservadores liberais, isso sim é ser negacionista e ser um idiota útil da mídia partidária.
Vamos lá, Adriles. Primeiro, eu não vou nem discutir esse processo do Texas contra outros estados aí.
Mas é um estado, não é o WhatsApp que está fazendo
no meio,
isso.
Recebido no meio jurídico americano como uma das grandes
piadas. O Texas não é uma
WhatsApp.
A gente só vai aguardar alguns dias e ver como é que a Suprema Corte vai lidar com isso. Daí a gente vai ver se você estava certo ou não na sua alegação aí. Acho que a Suprema Corte... Acho que a Suprema Corte vai dar essa resposta pra gente não precisar se desgastar com esse tema aqui. Agora, o ponto principal, você disse, mas não se proíbe de dizer que o Trump é racista, machista, da mesma forma que não se proíbe de dizer que o Obama é comunista, que o Biden está a serviço do globalismo.
Mas é isso.
Nada disso é proibido. Não, nada disso é proibido. O que é proibido é você fazer alegações concretas, factuais, de fraudes que não ocorreram. Aqui, eu vi um funcionário daí da coisa da eleição jogando cédulas fora, estava na frente de uma van com o adesivo do Joe Biden. Essa foi uma das alegações que chegou até mim, até sobre a eleição americana. Não é interpretações do tipo, não sei quem é comunista, não sei quem é machista. Eu concordo, são parte de um sensacionalismo, de uma polarização que não informam nada e que só degradam um pouco o debate, mas não chegam a ser mentiras. Elas são interpretações carregadas. Não, você dizer que o Obama é... você poderia dizer que é uma mentira, mas não está afirmando um fato concreto, né? O Obama é comunista, o Biden está a serviço do esquerdismo global. Isso é uma interpretação ultracarregada, mas não chega a ser a afirmação de um fato mentiroso sobre a realidade, um fato concreto, como são as fake news das fraudes eleitorais aí que o YouTube está buscando limitar ou até mesmo barrar. E precisa, gente, precisa. Antes, quem fazia isso... eram jornalistas profissionais, errando muito sempre. Hoje em dia a gente ganhou uma liberdade muito maior. Hoje em dia a gente tem uma liberdade muito maior de conteúdo, mas alguém vai precisar continuar fazendo o trabalho profissional de minimamente filtrar o que é totalmente fake e o que tem uma qualidade mínima na informação.
Adriles, mas é bem curto.
É muito rápido. Joel, o Texas não é uma velhinha de WhatsApp que está promovendo fake news. Joel, auditores e fiscais e procuradores colocando em xeque as eleições americanas, dizendo que viram fraudes concretas e reais, não são velhinhas de fake news. Você dizer que hackers russos influenciaram as eleições americanas e não foram censurados, também não é uma coisa delirante. Quer dizer, não é colocado como uma coisa delirante como o YouTube e outras redes sociais. Simples assim.
Joel, 10 segundos, por favor.
Não acabou, não?
Não, você falou o Attorney três vezes, General Joel do dois. Agora o Joel fala a terceira. Aqui é organizado, Adriano.
Pensei que tinha acabado.
Joel, 10 segundos, por favor.
O advogado-geral do Texas, infelizmente, é uma figura bastante polarizada e radicalizada no trumpismo.
Quando você não gosta, é uma figurinha de WhatsApp.
Infelizmente, ele promoveu essa peça ridícula aí. Mas, de novo, Adriles, deixa que a Suprema Corte responda. Não vamos
Procurador-geral do Texas promove fake news quando é do lado do Trump.
Turma. Entendi. Vai, Joel, tá acabando o teu tempo.
Então é isso, vamos deixar que a Suprema Corte diga então quem tinha razão. Eu tô esperando para ver.
Querido, a Suprema Corte. A Suprema Corte vai dizer quem tem razão. Mas isso não quer dizer que não houve fraude. Não tem... O cidadão comum não tem o direito de dizer que houve fraude.
Chega. Vini, você tá vendo, né? Aqui é justo o processo.
É isso aí.
Falou três
é o nosso
vezes
juiz.
Falou três vezes o outro, um começa de uma vez, outro começa
mas
de
outra.
Mas
o Joel terminou.
É assim. Mas a gente vai conseguir chegar no Natal, se Deus quiser. Paulinha Carvalho, te vejo, hein? Até daqui a pouquinho, intervalo comercial. Jovem Pan, Morning Show. Tá aí, estamos de volta aqui com o Morning Show na programação da Jovem Pan, diretamente dos estúdios da Panflix em São Paulo. E olha só, gente, o governo Bolsonaro zerou a alíquota de importação de pistolas e revólveres. Quais os detalhes, Vini?
Pois é, Paulo, essa medida que facilita, portanto, aí o acesso a armas no país, uma medida que entra em vigor a partir do dia 1º de janeiro. E o anúncio foi feito pelo próprio presidente Jair Bolsonaro no Twitter dele. Ele escreveu lá... Então, esta nova resolução aí do governo, podemos colocar aqui na nossa tela já, portanto, o tweet do presidente Jair Bolsonaro, inclusive com uma foto ali, né, com uma arma de fogo, e ele escreve, né, que a Camex editou, portanto, a resolução gerando a alíquota do imposto de importação de armas, revólveres e pistolas, porque espingardas e carabinas, Paulo, continuam com a alíquota aí de 20%. E essa flexibilização das regras que facilitam o posse e a porte de armas no país, a gente sabe que é uma bandeira e uma das bandeiras de campanha do presidente Jair Bolsonaro. E nesse mesmo tweet, na sequência, ele escreve também que o governo zerou impostos de 509 produtos de combate à Covid-19, produtos de combate ao câncer, HIV, boa, equipamentos de energia solar e produção médica, informática, arroz, soja, milho, games e brinquedos. Mas, como o destaque ficou para essa resolução da alíquota de imposto de importação de armas, muita gente começou a falar sobre as prioridades do governo, né? E foi nesse sentido aí que o Instituto Sol da Paz, por exemplo, se manifestou. A gente temos a nota aí do Instituto Sol da Paz sobre o que eles falaram, e até criticando essa comparação, né, que o Bolsonaro
não
colocou
temos
aí sobre
não
o...
Não temos ainda, daqui a pouquinho entra no tema.
Destaque,
pode ir indo, Vini.
Das armas, mas eu vou ler aqui o que eles dizem, né? Que ao afirmar em seu Twitter que o governo brasileiro zerou impostos também desses produtos, né? Esses produtos de combate à Covid, como medicamentos contra o câncer, equipamentos de energia, alimentos, enfim, o presidente equipara as armas de fogo a tais produtos. E eles dizem o seguinte: ora, não existe qualquer relação em isentar a importação de armas de fogo e o controle da pandemia. A flexibilização ao acesso a armas de fogo é apenas uma prioridade e o compromisso pessoal do presidente, que em nada contribui para o enfrentamento da crise sanitária. Quem ganha, certamente, não é a população, mas outros interesses que se beneficiam de tamanha flexibilização. Quem criticou a medida também, Paulo, foi a Taurus, que é a maior empresa, né, de armamentos aí do país. E aí o que, que acontece? A Taurus viu as suas ações despencarem já nesse primeiro dia em mais de 10%.
Caramba.
Né? Então acabaram sendo um pouco aí prejudicados por isso. E aí eles também soltaram uma nota, nós temos a nota da Taurus, né? Lamentando aí também essa decisão do presidente Jair Bolsonaro, dizendo que ela vai acelerar o processo de priorização de investimentos nas fábricas dos Estados Unidos e na Índia, em detrimento aos investimentos que iriam gerar empregos e riqueza no Brasil. Essa medida não muda os planos de investimento da Taurus, portanto. Viu, Paulo Matias?
Muito bem, Vini. Joel, tá todo mundo querendo saber. Agora você vai adquirir a sua pistola?
Aqui, ó, Paulo. Ai, a pombinha. Aqui, Adri.
Mata
a
pomba, mata a pomba.
Não leva tiro, não. Aqui, não. Vou continuar sem armas. Mas eu digo,
maravilhosa essa.
Eu sou a favor do direito das pessoas a terem a posse de armas. Uma arma dentro da sua casa, para se proteger ali dentro de casa. Isso eu sou a favor. Sou radicalmente contra as pessoas terem porte de arma, andarem armadas pelas ruas. Tá? Então, não vejo como errado também a possibilidade de você poder importar armas no país, já que é um produto que eu acho que, sim, eu sou a favor do direito de tê-las. Agora, mostra uma prioridade equivocada do governo. Entendo, o Bolsonaro quer fazer coisas que também aumentem a sua popularidade junto à sua base. As armas foram uma promessa de campanha muito forte dele. Agora, achar que armas são a solução para o problema da segurança pública, isso é mais um diversionismo do presidente, que infelizmente não faz nada para melhorar o problema de fato. Mais pessoas armadas não vão solucionar e não vão melhorar o problema da segurança pública. Pelo contrário, ainda mais dado que o governo também tem reduzido aí as exigências de registro, de numeração, de armas e munição e todo o resto, é muito possível que mais armas compradas legalmente nas mãos da população e agora importadas por preços mais baratos, elas acabem indo parar nas mãos do crime também, sejam usadas para o crime e acabem aumentando a violência no país. Então, infelizmente, acho um erro de prioridades. Baixar um imposto sobre algum produto é a mesma coisa, em termos econômicos, do que você dar um subsídio, do que você dar um dinheiro para aquele produto, ou para as produtoras daquele produto. Você está, então, subsidiando a importação de armas no nosso país. O governo arrecada um pouquinho menos, no momento que ele não poderia arrecadar menos, então a gente está usando dinheiro que não vai vir para os impostos, que vai piorar, portanto, as nossas contas públicas, para incentivar a importação de armas, coisa que para mim não tem ganho social absolutamente nenhum aí. Então acho que é uma prioridade equivocada do governo isso aí.
Você falou aí sobre prioridades, muita gente apontou ontem o fato do governo zerar essa alíquota sobre as armas, mas aumentou a taxação sobre os livros. que você achou sobre isso?
Ele queria, né? Ele queria tirar a imunidade do Libras. É uma discussão paralela, é uma discussão outra, mas queria tirar a imunidade do Libras. Eu sou malvado nessa, eu sou malvado. Eu acho que, infelizmente, eu acredito na isonomia tributária. Todos os produtos deveriam ser tratados iguais. Então, eu também não demonizo a ideia de acabar com a imunidade tributária, isenção total dos livros. Né? Mas essa é uma outra discussão também.
Tem biblioteca
eu acho que
pública,
da importação dos livros. Mas a arma agora, tirar os impostos de importação de armas,
a biblioteca pública de Belo Horizonte inteira. Tudo de graça.
É que as pessoas não veem, Paulo, que o Adriles ele vai fazendo um react, né, dos comentários.
Dá pra ouvir daí, Paulinha? Dá pra ouvir?
Dá pra ouvir.
Mas tem outras também. Que ótimo.
Dá pra ouvir tudo.
São grunhidos, né? Uma coisa que vai
crescer. É um react,
você ouve
aí, João. Ele definiu bem, ele vai...
Dá pra ouvir enquanto você fala, João?
Eu li a biblioteca pública estadual de graça inteira de Belo Horizonte.
Eu ouço alguns suspiros, às vezes uma risada.
Quem quer comprar ali...
Tem hora que ele quase cai da cadeira.
Pelo amor, Joel, fala assim.
Se eu ouço uma manifestação da Adriles ali, eu penso, ah, esse ponto aí eu mandei bem. Esse aí quer dizer que tá...
Adriles, por favor, vai lá.
Olha, maravilhoso zerar a alíquota. Você proíbe exatamente a elitização da possibilidade de porte e de posse de armas. Não é só rico que sofre assalto, não é só rico que sofre violência, que sofre agressão. As armas são exatamente um direito do cidadão de bem de se defender para além da defesa do Estado. A gente falava exatamente da possibilidade de processar o Estado. Já houve processo ao Estado porque o Estado teria sido leniente ou omisso em relação à proteção do cidadão. E já houve várias sentenças no sentido contrário. O Estado tem a obrigação de dar um policiamento ostensivo e geral no Estado, mas ele não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Isso é de uma sentença de um juiz. Ou seja, você não pode ser e se preocupar e ter exatamente na sua salvaguarda a origem do Estado no seu cangote, procurando te defender. Você pode e deve ter a possibilidade de defesa. E o pobre, a pessoa de classe média ou classe média alta, que não tem a possibilidade de comprar arma, é beneficiado nesse sentido. Olha, essa questão de armamento da população, ela já foi exatamente resolvida nos anos 70, 80 e princípio dos 90, sempre houve uma flexibilização maior do posse e do porte de armas. Ou seja, e os índices de criminalidade eram muito menores proporcionalmente que os de hoje. Ou seja, o que aconteceu com essa não flexibilização do porte de armas foi que a bandidagem continuou a se armar pesadamente, ela não precisa de movimentos legais para se armar, e o cidadão de bem comum passou a não se armar, e psicologicamente a população ficou à mercê de pessoas, uma vez que o bandido só respeita o que ele teme. Joel, fez-se muito em relação à segurança pública, ao combate ao homicídio, foram 20% a menos de homicídios só no ano de 2019. E eu acho que, em muita medida, com a maior veiculação de armas para a população e, sobretudo, também com a questão psicológica. Mais uma vez, o bandido só respeita aquilo que ele teme. É um direito do cidadão se proteger, é um direito, sobretudo, do cidadão mais pobre de se proteger também. Existem elementos para posse e porte de armas, averiguação psicológica, profissional, avaliação de conduta, uma série de avaliações. O Estado não vai distribuir, não vai vender armas para toda e qualquer pessoa. Volto a dizer, com a flexibilização de armas, havia menos crime. Com a não flexibilização de armas, há mais crime. Esse argumento é irrefutável. Pioraram os índices de criminalidade depois que cercearam o direito do cidadão de se defender. É uma questão de causa e efeito indiscutível.
Ok, só, gente, tá certo, bem rápido, por favor.
O Brasil aumentou a importação... Vou finalizar em 30 segundos. O Brasil aumentou esse ano as compras de armas, inclusive a importação de armas, e esse ano os homicídios voltaram a subir.
Ah, claro.
Você colocar a queda que a gente teve em 2017 foi o pico, 18 caiu, 19 caiu. Se botar essas quedas na conta de que a população está se armando, é pura torcida deles, não tem um dado.
É um elemento e é um elemento cabal. Se os homicídios aumentaram hoje, aumentou todo, porque pioraram a situação social das pessoas, social-econômica, por causa do isolamento. Ou seja, não houve policiamento ostensivo em relação à questão do isolamento, que piorou a vida de todo mundo e melhorou a vida da bandidagem. Prenderam, soltaram, o STF, a justiça, soltaram um monte de prisioneiro por causa da suposição do Covid. Aí não tem jeito. Okay. O governo federal lutando contra a justiça que abre bandido de colarinho branco e de colarinho menos abastado, aí fica difícil resolver a questão da criminalidade, de fato.
Pessoal, estreia hoje às 10h30 da noite o novo programa da Jovem Pan, O Júri. Nessa edição, o grupo de jurados vai se debruçar sobre o caso Gugu Liberato e a disputa pela herança do apresentador morto em novembro do ano passado.
Um tema bem polêmico e uma herança de R$1 bilhão. Rosemiriam tinha união estável com Gugu? Esse é o tema do nosso O Júri.
O julgamento em si tá lá para julgar a questão efetiva jurídica daquilo, e não se o Gugu amava ela ou não, porque isso eu acho que não cabe a ninguém entender.
Não tem como a gente ter uma união estável, gente, se a gente não tem uma relação matrimonial, entendeu?
Ter a intenção de construir a família, não só teve a intenção de construir a família, ela como ele pediu para ela se abdicar, ou seja, se isso não é demonstrado a intenção de construir uma família, não sei o que é, né?
Porque foi ele que trabalhou, foi ele que conquistou.
E ela ganhou todos os benefícios e as tranquilidades que provavelmente menos de 0,1% da população brasileira vai ter.
Não perca O Júri.
Estreia hoje, 10h30 da noite. Baixe agora o Panflix na sua loja de aplicativos e assista. É grátis.
Tá aí, dica então pra vocês. Hoje, 10h30 da noite, a estreia de O Júri aqui na Pan. Ô Paulinha, essa disputa pela herança do Gugu ainda vai dar muito pano pra manga, né?
Vai, porque R$1 bilhão, né, gente? Eita. Meu Deus, quanta grana, R$1 bilhão. Bom, ele destinou 75% para os 3 filhos, 25% para os sobrinhos. Ele também deixou uma pensão para a mãe dele, uma pensão de R$100 mil atualizada aí para 160 mil. E nada para a Rosemiriam. E aí está o ponto crucial para a Rosemiriam, provar que ela tinha uma união estável com o Gugu para conseguir entrar aí no espólio da herança, né? A gente teve vários movimentos já. Um dos movimentos foram as documentações para o pedido de green card, né? Onde o Gugu se coloca lá como partner, parceiro dela. Enfim, é uma briga aí que deve ir longe. E eu não consigo entender muito bem, eu entendo a vontade dela de entrar para esse espólio, mas eu não consigo entender, porque se os filhos são os donos da herança... Eles não podem, eu não entendo, a mãe não conversa com esses filhos, eles aí, mesmos não podem destinar alguma coisa, eu não consigo entender direito.
Dinheiro, os advogados dos filhos são os mesmos advogados dos irmãos do Gugu, que tem também aí uma parcela nessa herança, né? Então eles estão sendo...
Dos sobrinhos.
Então eles estão sendo aí orientados por esses advogados e por isso que essa comunicação, caramba, ela acaba sendo falha.
Ouvindo, né? Mas na última entrevista, é muito dinheiro, dá para dividir. Que
pois
gente
é, imagina, os
inferno,
três
Deus
filhos têm 75% de R$1 bilhão. Eles mesmos não poderiam entrar no
acordo a Rosemiriam está reivindicando quanto, você sabe?
Ué, se ela for união estável, eu acho que sem nenhum acordo, 50%. Seria metade, não seria?
50%.
Eita, meio bilhão aí.
Ela reivindica 50%. Mas o Gugu poderia ter resolvido esse problema dando 5, 10% que fosse para a mulher.
Não dá nada.
Um bilhão de reais.
Ainda que seja uma esposa de fachada do cara que era gay, queria ter uma família heteronormativa, o que todo mundo sabia que era mentira. É uma tremenda de uma mesquiaria. Eu não quero chutar cadáver de ninguém, mas, Gugu, você vai passar um tempinho no purgatório. Você não dá dinheiro para a mãe dos seus filhos, que deu 3 filhos a você, que passou 20 anos com você... É de uma mesquinharia ou fantasia?
Eu acho que o pior do que isso é a briga entre os filhos e a própria mãe.
Na última entrevista que ela deu ao Fantástico, Paulinha, na última entrevista que ela deu ao Fantástico, ela falou, tudo bem, esse dinheiro vai estar com os meus filhos, eles vão poder, obviamente, que me sustentar também, mas eu não quero essa dependência. Eu quero continuar tendo a minha própria vida.
Exato.
A
ela
minha
tem
independência.
É união estável.
Não quero ficar pedindo dinheiro toda vez que eu preciso fazer alguma coisa aos meus filhos.
Que tristeza. Joel Pinheiro, vai lá, pra fechar.
Tô com quadrilhas nessa, que mesquinharia horrorosa. Não sei se partiu do Gugu isso, não sei como é que foi, mas eu não consigo vislumbrar, imaginar filhos lutando na justiça contra a mãe pra ela ter o direito dela. O casamento, para ser casamento, não precisa... Eu sei que é feio falar isso, mas não precisa ter o amor, não precisa ter a vida sexual por trás. O casamento é uma instituição social. Ela não vivia junto, ela não criava os filhos dele. Eles eram casados, ponto final. Tudo bem que ele tinha outros interesses, tudo bem que ele tinha outra paixão, mas o casamento era aquele ali e ela deveria ter o direito a uma parte, não sei se 50%, mas uma parte, sem dúvida, que permitiria a ela viver tranquila. Pô, é tão ruim assim, dá 100 milhões de reais que seja. É um, não,
e a causa da, do problema da herança, não, eu acho, bastava o Gugu ter dado um pouquinho de dinheiro no testamento. É uma de uma mesquinharia dele, absurda.
Eu acho que o ponto central dessa história, também por parte da Rosemíria, não é nem a questão de recursos, mas também a comprovação de que ali havia uma união estável. Porque
ele vivia senão, com ela,
da maneira
anos.
Como está posta, parece que não existiu união estável em nenhum
momento.
Não,
ele, né? Ele vivia com ela durante 30 anos,
ele vivia, mas não
e explorava a finagem,
é isso,
né?
Através da herança que foi colocada para
ele. Moraram... Ela teve 3 filhos com ele, ele mostrava ela como se fosse a esposa muito dele para todo mundo.
O advogado da família disse que eles moravam em casas diferentes, sempre dormiam em quartos separados.
O que era de fachada, todo mundo sabe, mas era mãe.
Mas ela cuidou dos filhos dele,
cuidou dos filhos dele, a mãe dos filhos.
Gente, e ele tava indo morar nessa casa nos Estados Unidos junto com ela.
Sim. Se fosse 1% pro Adrilho Jorge, ele tava 100% satisfeito e a vida
resolvida.
Eu tava,
nossa senhora.
Gente, olha só, morreu ontem aos 64 anos o ex-atacante italiano Paolo Rossi, grande nome do futebol, né, Vini?
Herói italiano da Copa do Mundo de 82, o grande carrasco brasileiro, né, Adrilho?
3-2.
Aqui, esse 3-2, os 3 gols marcados pelo Paolo Rossi nas quartas de final, eliminando uma das seleções aí mais brilhantes de todos os
tempos. Todos eram melhores que o Maradona.
Brasileira de 82, morre 2 semanas após, né, o Maradona, vítima de um câncer de pulmão. Paulo, descoberto aí recentemente, aos 64 anos, e aí teve a despedida aí tanto da seleção italiana como da Juventus também, onde o Paolo Rossi atuou no começo da carreira, ele que atualmente era comentarista em alguns canais esportivos e infelizmente faleceu aos 64 anos.
Nossos sentimentos aí à família desse craque, mais um craque aí do futebol que a gente perde em 2020. Paulinha Carvalho, como é que foi a nossa hashtag?
Vamos lá, temos a participação de Vladimir Santos do Twitter dizendo hashtag tive insônia desde janeiro. 2020, o ano que não deixa ninguém dormir em paz. E nos colocou aqui com imagens Homer Simpson. Também com insônia. Temos Anima Manrik aqui, hashtag Time Insônia. Insônia é para os ricos. Quem tem que levantar às 4h20 todos os dias, pega no sono antes de completar o segundo Pai Nosso.
Maravilhoso.
Trazendo aqui realidade, não sei.
Annie Manrich, corretíssima.
E temos Daniele Medeiros, hashtag Time Insônia. Meu amado irmão está com Covid. Em casa, graças a Deus. Com tantos conhecidos e famosos falecendo por isso, não tem como dormir em paz. Que Deus nos livre dessa pandemia horrorosa. Fazer 40 anos neste ano louco não era bem o que eu esperava. Dali insônia. Acho que muitos compactuam também com a sua opinião.
Que
ano complicado.
A fotinho da Daniela parece que ela está grávida, né, Paulinha?
Eu não sei se ela está grávida, se ela já teve bebê, mas essa esteja. Fotinho já é um tempo. Ela é um ouvinte de longa data aqui do Morning Show, viu?
É. Só não chama de Adrilhos o nome.
Chama de Adrilhos.
Na hora de escolher,
não, nunca.
Evita.
Jodrilhos. Meio a meio, né?
Meio a meio.
Se for, não sei.
Tchau, Paulinha. Beijo pra você. Até amanhã.
Tchau, gente.
Tchau, João Pinheiro. Hoje você lacrou, hein?
Lacrou nada.
Falou, pessoal. Abração a todos. Lembrando, hein? Eu avisei.
Avisou nada, tem problema hospitalar. 83 internados, nossa, é ridículo. Não,
pelo amor de Deus. Calma.
Ridículo.
Agora é hora de dar tchau.
Tchau.
Tchau, Adrilho.
Eu não só não tenho insônia, como eu durmo 2 horinhas, faço a cesta depois do almoço. Daqui a pouco eu vou tirar o sono dos justos, dos sábios e das pessoas que estão certas.
Tchau, gente. Até amanhã, 10 horas. A gente se vê sexta-feira aqui na PAN. Beijo, tchau.
Você ouviu o Jovem Pan Morning Show. Oferecimento Loja 100. Já é Natal nas lojas.
Tô na Pan. Bom dia, Brasil. Bom dia, queridos ouvintes e telespectadores. O Tô na Panta só começando. Hoje tem um monte de novidade. Eu sou a Lígia Mendes, estou aqui nos estúdios faraônicos de Jovem Pan, acompanhadíssima, tá? Antes disso, eu quero só lembrar uma coisa. Você pode assistir a gente, quem estiver ouvindo pela Pan, pelo FM, né, no carro. Você pode assistir o programa, tá? A gente é a Jovem Pan, é a rádio que virou TV. Você pode assistir pelo YouTube, Jovem Pan Entretenimento, e também pelo Panflix, que é um aplicativo de grátis. Que tudo sim, bolou. Mas como eu disse, estou muito bem acompanhada. Primeiro, por ele, que está nos estúdios faraônicos. Bruno Mota, bom dia, o rei do buraco da minhoca.
Ah, olá, bom dia para todos da Jovem Pan, de todo o Brasil, direto das instalações nababescas da Tutinha nababescas Corporation Inc. E daqui falamos para você com notícias, fofocas, comentários, piadas. O que mais que a gente tem, Lígia Mendes?
Também estamos, né? Eu e Bruno Mota estamos acompanhados dele. Ele, maravilhoso por vários motivos. Aliás, hoje eu vou fazer um super elogio pra ele daqui a pouco. É porque nós temos que falar de um assunto. Quando veio à tona a história da Dani Calabresa e do Márcio Smelling e todo mundo falando, e o Márcio gravou um vídeo, primeira mensagem que, pelo menos, bom, eu recebi um monte, sei que Bruno Mota também, muito, a Aninha também muito. Deve ter recebido, que é: o Ricardo tem que analisar esse vídeo. Ele já analisou, mas como ele é um cara, um cavalheiro, né? O nosso Elvis brasileiro, ele com certeza guardou umas informações só pro Missão, pro Tô na Pan. Bem-vindo, bom dia, Ricardo, estávamos com saudade de você.
Missão pra você, Ricardo.
Fala, galera, aqui é Ricardo Ventura e eu estou nos estúdios do Não Minta Pra Mim, diretamente e exclusivo pro pessoal do Tô na Pan. Então vamos ter muitos furos, muitas coisas que eu vi ali naquela reportagem, naquela entrevista com o Márcio, que eu acho que algumas pessoas não perceberam. Então vamos ter aqui notícias exclusivas para vocês, meus amigos, minhas amigas de casa, que estão ouvindo pela rádio, estão vendo agora também pela internet, e para você, Lígia Mendes, e o meu amigo Bruno Mota.
Uma coisa que eu já gostaria de falar é o seguinte, o Ricardo Ventura, pra quem ainda não conhece, o que eu acho difícil, ele tem, você pode achar ele pelo Instagram, você pode achar, ele tem um canal dele no YouTube, que é o Não Minta Pra Mim. E